Olá, muito boa tarde para você ligado, ligado na Rádio CBN. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para esse especial Copa do Mundo que chega aqui na sua tarde, hoje e amanhã, das 3 às 5 da tarde, no horário de Brasília, para trazer todas as informações sobre a Copa do Mundo 2026. Nós vamos falar, claro, sobre seleção brasileira desses 6 dias depois da eliminação brasileira. Vamos falar também das classificações de França e Espanha para a semifinal da Copa do Mundo. E vamos projetar os duelos que acontecem hoje, daqui a pouco, entre Inglaterra e Noruega e também entre Argentina e Suíça, valendo vaga na outra semifinal. A gente lembra que, nesse momento, a Argentina é a única não europeia a seguir na Copa do Mundo 2026. Ao meu lado estarão Rafael Prates e Michele Silva. Tudo bem, Prates? Boa tarde para você.
Tudo bem, Rodrigo Bittar. Boa tarde para você, boa tarde para Michele Silva, para o ouvinte da CBN. Estamos aqui para conversarmos um pouco mais sobre Copa do Mundo, né? A reta final chegando. Daqui a 8 dias vamos conhecer o novo campeão do mundo. Tem muita coisa para a gente conversar a partir de agora também, Bittar.
Por enquanto, podemos ter um novo campeão do mundo, né? Mas pode ser que seja um novo velho campeão do mundo. Se Inglaterra e Argentina passarem hoje, não teremos uma novidade entre os campeões mundiais em si, uma repetição da história da competição, já que a França é bicampeã, a Inglaterra tem um título, a Argentina tem 3 e a seleção da Espanha também tem um título no ano de 2010. Michele Silva, boa tarde, tudo bem, Michele?
Tudo bem, Bittar, tudo bem, Prates, boa tarde para vocês, para todo mundo que está na nossa audiência.
Então vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre seleção brasileira. E para a gente falar um pouco mais sobre a seleção brasileira, a gente pode falar, né, Prates, com quem acompanhou de perto todo esse ciclo, esses dias aí de Copa do Mundo, rodando os Estados Unidos para acompanhar de perto a seleção brasileira, Leonardo Dai. Tudo bem, Dai? Boa tarde para você.
Alô, Bittar. Boa tarde. Boa tarde aos companheiros e aos ouvintes também.
Você está bem posicionado hoje, né, Dai? Está pertinho, está acompanhando o jogo em Miami. Era para ser o jogo do Brasil, né, Dai?
Olha, bem posicionado e relativo. Nesse exato momento eu estou encostado aqui numa pilastra, porque a sala de imprensa está absolutamente cheia, então não tem espaço para sentar. Estamos eu, minha mochila, meu cheeseburger e minha batata frita encostadinhos numa pilastra aqui da sala de imprensa em Miami, porque já tem Inglaterra e Noruega, Bittar.
Ô Prates, ele tá no estádio, tá com um cheeseburger, tá com uma batata frita, ele não tá bem posicionado, bem tá a gente, né, Prates?
Leonardo Dai... É, muito bem na cobertura em relação à Copa do Mundo, mas a alimentação do Leonardo Dai é um assunto aí para um outro dia. Merece um outro programa especial, Bittar, se é que você me entende.
Eu acho que aí, ao invés de 2 horas, aí a gente precisaria de um pouquinho mais de tempo para debater
isso. Pelo menos umas 12 horas.
Ô Dai, 6 dias da eliminação da seleção brasileira, 6 dias que o Brasil deixou a Copa do Mundo, aquela tristeza por parte, né, dos torcedores, e aí a gente coloca aqui, né, principalmente os mais jovens, aqueles sonhadores de ver a seleção campeã mundial pela primeira vez. Muita tristeza por um lado, muita decepção por outro. O que você traz pra gente sobre esses 6 dias depois da eliminação? E até aproveito para te perguntar, já que você tá no palco do jogo em Miami, né? Se tem torcedores brasileiros que se adiantaram, compraram ingressos e que não vão poder usar aí a camisa da seleção, ou que vão usar a camisa da seleção, mas que não vão torcer para o time do Carlo Ancelotti, Dai?
Não, tem sim, eu achei até que eu ia ver mais, viu, Bittar? Pra ser sincero, eu achei que eu ia ver mais brasileiros em Miami como um todo. Já tem muito brasileiro em Miami, porque muitos brasileiros moram aqui, né? Mas assim, aqui nas imediações do estádio, eu achei que eu ia ver mais. Vi um ou outro torcedor, a gente vê um ou outro com camisa de clube também, mas tem. Com certeza tem gente que veio pra cá, assim como nós viemos pra cá imaginando, né? Ou programamos vir pra cá imaginando ver um jogo do Brasil, os torcedores também da mesma forma. Sobre a seleção brasileira, tem uma coisa curiosa aí, e aí eu falo isso sem nenhum juízo de valor, mas é só para apontar mesmo a curiosidade, porque historicamente quando a gente perde a Copa do Mundo, a gente joga tudo fora, atropela tudo e começa tudo meio do zero de novo. E dessa vez o Brasil fez a pior campanha dele em 36 anos, em termos de posição absoluta final, né, foi a pior campanha desde 66, quando o Brasil caiu na primeira fase. E a gente ensaia e está meio consolidado, já consolidado nesses 6 dias posteriores, uma continuidade quase total de trabalho. E aí eu não falo apenas do técnico, né, do Carlo Ancelotti, como também da própria comissão técnica como um todo. A única saída que está confirmada é a saída do David, né, o filho do professor, que vai seguir carreira solo mais uma vez, a gente lembra, né? Ele veio para trabalhar como auxiliar, aceitou uma proposta do Botafogo e deixou de ser auxiliar, mas já com o acerto para voltar a ser auxiliar durante a Copa do Mundo, acabou que ele caiu no Botafogo e voltou a ser auxiliar técnico da seleção brasileira antes mesmo da Copa, e agora está saindo de novo para ir para o Lille da França, a princípio definitivamente, mas nada impede também, né, que daqui 6 meses, 1 ano, ele seja demitido do Lille e volte para o emprego B dele, para o plano B, que é o de ser auxiliar técnico dessa seleção aí, que é Brasil. Enfim, mas no mais a comissão técnica deve preservar aí a mesma estrutura. Tem alguns profissionais que já estão há muito tempo, estão desde o começo da era Tite, né, como o Taffarel, por exemplo, que podem reavaliar, até por eles mesmos, assim, uma continuidade, mas estruturalmente pouco deve mudar, assim como estruturalmente pouco deve mudar na própria CBF, né? O Rodrigo Caetano deve continuar sendo o diretor de seleções, o Cícero Souza o gerente, o Juan deve continuar tendo papel ali na direção também, a própria diretoria com o Samir Chaudhry não deve sofrer nenhuma grande mudança, então E por que isso acontece? Porque isso já estava definido anteriormente. Foi a primeira vez na história que o Brasil jogou uma Copa do Mundo com um técnico já de contrato renovado para a próxima Copa. Então, isso ficou tão alinhado anteriormente que nem o desempenho ruim na Copa é capaz de abalar. Então o Brasil volta a campo dia 25 de setembro contra a Austrália, no primeiro amistoso após a Copa, com um trabalho que é uma extensão desse trabalho 2025-2026, um tiro curto para tentar tapar todos os buracos que foram deixados aí pelo ciclo tumultuado que o Brasil teve. Depois desse período de tentar tapar esses buracos nesse 1 ano para fazer uma boa Copa, que não deu certo, existe uma esperança, uma expectativa de que com mais tempo para trabalhar, com um ciclo completo, a seleção chegue em 2030 melhor, que era mais ou menos, né, a aposta feita para o ciclo Qatar 2022. O Tite chega em 2016 com a seleção ameaçada de não ir para a Copa, recupera o time muito rapidamente, o Brasil chega muito forte na Copa, mas perde a Copa. O Tite não tinha renovação garantida antes do Mundial, mas depois do Mundial, entende-se assim, se em 2 anos o Tite conseguiu fazer tudo isso com a seleção, tendo um ciclo completo, a coisa vai andar melhor. E acabou que, de certa forma, a seleção no ciclo 2022 foi até pior do que no ciclo 2018. Mas, enfim, a aposta agora é essa. É quase como se o que aconteceu até agora, entre aspas, não conte do ponto de vista de avaliação do trabalho, porque o que foi feito até agora era meio que um tiro no escuro, uma última tentativa desesperada de salvar um ciclo. Agora é como se o trabalho meio que começasse do zero e por isso os profissionais têm essa carta branca, apesar da campanha ruim da seleção na Copa.
Bom, uma carta branca que, claro, que vai ter que começar aí do zero esse trabalho. Muita gente vai se despedir da seleção brasileira, outros tantos vão chegar. Amanhã o Bruno Faria vai tratar mais sobre essa questão de futuro, né? Do que a gente pode esperar da seleção brasileira com o Gabriel Dudziak, com a Michelle Silva. Eu falei, né? Um programa que... São dois programas, teremos um especial da Copa do Mundo hoje, que está acontecendo agora com a gente aqui, né? Das 13 às 5. E amanhã também das 13 às 5, Bruno Faria, Gabriel Dudziak e Michelle Silva vão falar sobre o futuro da seleção brasileira e vão repercutir também os dois jogos que acontecem hoje das quartas de final da Copa do Mundo. Michele, começo falando contigo sobre essa Copa do Mundo da Seleção Brasileira. Passados aí esses 6 dias agora, cada vez mais na razão e menos na emoção, dava para esperar algo diferente da Seleção Brasileira com aquele ciclo tão ruim, tão conturbado, com 4 treinadores, 2 presidentes, tantos problemas e tantas lesões? Você esperava algo muito diferente do que o Brasil fez nessa Copa do Mundo?
Olha, eu esperava, Bitar, mas muito relacionado ao que é a Copa do Mundo em si, né? A gente já viu muitas seleções chegando com um ciclo conturbado e, enfim, encontrando o time em meio à competição. Então, acho que era muito nessa linha, assim, a seleção pode encontrar uma equipe em meio à competição. E, de certa forma, não dá para dizer que o Ancelotti ele não encontrou um time em meio à competição. Porque o Brasil começa a Copa do Mundo com aquela ideia do 4-2-4, que ele gastou um ano investindo muito nessa ideia, por entender que a seleção brasileira tinha muita oferta de atacantes. E, é claro, tem também a infelicidade do técnico da seleção brasileira e da seleção brasileira de não contar com alguns dos principais atacantes. A gente está falando de Rodrigo, a gente está falando de Estevão, principalmente o Estevão, né, que foi aí talvez o grande nome da seleção brasileira, pelo menos até começar esse ano de 2026. Então, eu entendi por que, que ele foi nessa linha de 4-2-4, de reforçar bastante o setor de ataque, de priorizar muito o setor de ataque, mas a gente já observava, né, que a seleção brasileira tinha muita dificuldade de criação, que a bola passava pouco pelo meio campo, que era um jogo muito direto. E ele começa a Copa do Mundo assim, mas ele acha um time diferente, né? Ele encontra um tripé de meio campo, ele encontra o Casemiro com os dois meias, e aí o Paquetá não era o camisa 10, a seleção brasileira tinha dois armadores, a gente pode colocar assim, né? Porque era Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, os dois meias, né? O Paquetá mais pela meia esquerda, o Bruno Guimarães mais pela meia direita. E a seleção encontra um time dessa forma em meio à Copa do Mundo. Só que da mesma forma que encontrou, ela perdeu também, né? Porque ela conviveu com lesões e, ao mesmo tempo, também para esse jogo contra a seleção norueguesa, eu acredito que o Ancelotti ele foi muito, talvez, pautado por uma mística, não sei, mas ele foi muito em cima daquilo que ele não tinha construído. E para mim, fica muito nítido que, antes da Copa do Mundo e até a chegada desse jogo contra a Noruega, sim, a seleção brasileira, ela... era um time em campo vítima do que foi o ciclo, né? Um ciclo com diferentes técnicos, com Ramon, com Diniz, com Dorival, com Ancelotti, com presidentes diferentes. Tudo o que aconteceu nesse ciclo, todas as rupturas. Mas o jogo contra a Noruega, ele deixa claro também que, assim como você pode achar time em meio a uma Copa do Mundo e ganhar a Copa do Mundo, a tua ausência de... experiência com aqueles jogadores, com aquele grupo, o ciclo acidentado como foi. E assim como você acha time, você também pode perder time a partir das escolhas que você faz. Então, eu sim acreditava que a seleção poderia ir mais longe, porque eu ainda acredito que uma Copa do Mundo permite isso. E acho que a gente tem um exemplo, por exemplo, perdão da redundância, mas temos a Suíça, que é um exemplo disso, encontrou time, perdeu o seu principal jogador em meio à Copa, mas chegou a essas fases mais decisivas. A gente tem outras equipes também. Então a Copa ela permite isso, mas da mesma forma que o Brasil encontrou time, ele também perdeu time a partir das escolhas para esse último jogo.
E um detalhe também importante, né, Rafael Prates, é que acho que a Michelle tocou no ponto que é importante, que claro que qualquer seleção, e o Brasil já aconteceu isso com o Brasil duas vezes, né, em 94 e 2002, apesar de um ciclo ruim, você pode se encontrar no meio de uma Copa do Mundo e sair de lá com o título. Tudo certo. Mas ela também falou que o Brasil... O Ancelotti demorou para encontrar um esquema tático que lhe parecesse seguro para uma Copa do Mundo. O quanto que a insistência, que para uns pode até beirar a teimosia para ele, né? Atrapalhou esse fato de até para uma convocação. Porque talvez o Brasil deveria ter tido mais meio-campistas que fizessem uma função parecida com a do Paquetá, caso ele não pudesse jogar, ou então se ele achava que seu jogador era o Neymar, ou pela pressão popular acabou convocando, enfim. Mas você acha que esse fator de ter encontrado a formação tática em meio à Copa do Mundo atrapalhou por conta do início que não foi tão legal, por conta desses testes que não foram feitos com antecedência?
Bom, primeira coisa que a CBF definiu, ao falar em continuidade, que o trabalho na Copa do Mundo não seria avaliado. Não houve avaliação da CBF em relação ao que foi feito na Copa do Mundo. A CBF definiu que o treinador ficaria mais 4 anos, independentemente do que ele apresentaria, do que a seleção jogaria na Copa do Mundo, e a comissão técnica toda dele também. Falou bem aí Leonardo Dai anteriormente, né? O diretor é o mesmo, o diretor de seleções segue o mesmo, os auxiliares seguem os mesmos. Então, assim, a CBF definiu 2-3 meses antes, né? Talvez até um pouco menos, que, olha, independentemente do que acontecer na Copa do Mundo, que é o grande momento de um trabalho ser avaliado para técnico de seleção, claro que tem, no mundo ideal, um ciclo bem melhor resolvido, algo bem mais feito, algo bem melhor feito, mas você avalia o trabalho mesmo de um técnico de seleção na Copa do Mundo. As eliminatórias têm um peso, a Copa América tem um peso, a Copa das Confederações tem um peso, mas nenhum peso se compara a uma Copa do Mundo. É ali que seu trabalho, por mais que seja cruel definir em 40 dias, 50 dias, 60 dias, ali seu trabalho em relação a treinador de seleção vai ser melhor avaliado, porque é o mundo inteiro observando, você vai enfrentar seleções de níveis diferentes, forças diferentes, escolas diferentes, ali que você vai avaliar. A CBF definiu o quanto antes o seguinte: temos aqui um treinador que tem uma grande grife, é o técnico mais vencedor do futebol mundial atualmente, ele vai ficar. Mas e a Copa do Mundo? Não, a Copa do Mundo é aí, o Brasil quer tentar vencer, quer tentar o ex-campeonato, mas o que acontecer na Copa do Mundo vai ser avaliado pro trabalho dele. Porque se a avaliação acontece, Bitar, depois da Copa do Mundo, depois da queda do Brasil, me parece que eu não sei se a CBF aceitaria tão rapidamente assim e renovaria o contrato. Talvez renovasse porque também o Ancelotti se tornou uma figura política para a CBF. Política em relação a seu escudo que ele é, a seu treinador que ele é, até o currículo que ele tem. Para a CBF, o nome do Ancelotti é excelente, é excepcional. Porque é um treinador assim, é quase que o mundo inteiro o reverencia. Quem não reverencia, obviamente, o respeita pelo currículo que tem. Mas o trabalho dele na Copa do Mundo foi um trabalho fraco. O trabalho da seleção brasileira foi um trabalho fraco e do treinador também foi fraco. As insistências, Bitar, que apareceram, foram insistências muito assim de curto prazo. De uma semana, de 15 dias, exatamente pelo que falou a Michelle, que ele não tinha um time para se apegar e algo muito sólido para se apegar antes do trabalho. Ele foi definindo muita coisa ao longo da Copa do Mundo. Tem seleção que fez isso, deu muito certo no final. Foi campeã do mundo, chegou a uma final de Copa. No Brasil, não. O Brasil ficou muito da quarta para o domingo, do domingo para a quarta, da quinta para o sábado, do sábado para a terça. Isso pode dar muito certo? Pode dar muito certo. O Brasil poderia encontrar aí um caminho, como acho que o Ancelotti até encontrou a curto prazo. E o Brasil, talvez, se tivesse feito um gol de pênalti contra a Noruega, ou entre que não tivesse perdido o gol, a gente falaria hoje de um Brasil e Inglaterra. O Brasil talvez podendo eliminar a Inglaterra para jogar uma semifinal na quarta-feira. Mas ficou muito em cima disso. Olha, não tem nada para se apegar. A lista foi fechada em cima de muitos defensores e muitos atacantes e poucos meio-campistas. Ele foi tentando arrumar algumas coisas no meio do caminho e no final não deu certo. Não deu certo porque muitas coisas não aconteceram e o trabalho do treinador não apareceu. Se apegou em algumas coisas que ele tinha convicção, depois parecia que ele não tinha mais tanta convicção assim. Dessa vez não deu certo. Em outras talvez poderia dar certo. Dessa vez o Brasil ficou pelo caminho muito precocemente com uma campanha muito fraca, uma das piores da história. E o Brasil saiu da Copa do Mundo assim com uma descrição que apenas os brasileiros que acompanham o futebol com certo fanatismo, com certa abnegação, talvez tenham sentido. De maneira geral, o Brasil saiu da Copa do Mundo como saiu das últimas Copas. Saiu e quase não foi notado que saiu. Isso para o Brasil é uma notícia muito ruim, muito grave, pensando em seleção brasileira também na próxima Copa.
E ó, eu tô de olho aqui na sua participação através do nosso WhatsApp, 11999119981, 11999119981. Fala aí pra gente o que você achou da seleção brasileira, da caminhada da seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Nós vamos falar muito ainda sobre seleção brasileira, então eu quero também a sua participação. Um ano de trabalho de Carlo Ancelotti frente à seleção brasileira. E eu quero saber de vocês três, começando com o Leonardo Dai, passando pela Michelle e depois chegando no Prats. O que vocês viram de pontos positivos que ele pode aproveitar para o próximo ciclo e de pontos negativos? E aí, acho que cite só alguns, não todos, né? Para deixar um pouquinho para amanhã também, porque acho que tem muita coisa para mudar. Mas o que você viu de coisas positivas, você viu de perto aí, Leonardo Dai?
Eu acho que de positivo a capacidade que ele tem de desenvolver alguns jogadores dentro de uma ideia, né? Então, a questão, por exemplo, da pressão sem a bola no ataque com o Rayan, eu acho que foi um ponto muito positivo durante a Copa, né? Essa própria tentativa, acabou não encontrando o time, mas essa própria tentativa de entender que alguma coisa não está dando certo e durante a Copa pensar em outra opção, eu acho que, de maneira geral, a aposta que foi feita de que o Ancelotti era um técnico capaz de se adaptar durante a Copa do Mundo, essa aposta ela não se revelou de toda errada, não. O Ancelotti, eu acho que o Brasil estava seguindo uma linha muito interessante de evolução dentro da Copa do Mundo, tentando cobrir, tapar algumas lacunas que ficaram abertas aí nesse tempo todo. A gente sabia que todas não ia ser possível tapar, e a gente sabia que uma hora isso podia cobrar o preço, e cobrou contra a Noruega quando o time parou de evoluir, andou para trás e não teve uma segunda chance dentro da Copa do Mundo. Mas eu acho que, de maneira geral, a ideia de que ele é trabalhando dia a dia com os jogadores, ele consegue desenvolver o time dentro de uma ideia, consegue dar equilíbrio para o time em momentos difíceis, como foi contra o Japão, e essa ideia se revelou correta, ou pelo menos parcialmente correta. O que eu acho que não funcionou, primeiro foi a questão de convocação, né? Foi a primeira vez que ele teve que trabalhar dessa forma, sem ter um elenco e ele escolhendo os jogadores, e acho que a escolha para a Copa do Mundo, no geral, e para a Copa do Mundo, sobretudo, né, que é o que mais importa, a escolha foi ruim. A escolha, algumas escolhas, pelo menos, elas foram quase incompreensíveis. Então, tudo bem, posto que o Neymar seria convocado, tinha uma vaga só para o Igor Thiago ou para o João Pedro. Aí ele convoca o Igor Thiago. Aí o Igor Thiago joga 45 minutos na estreia e depois desaparece completamente. E você fica sem centroavante reserva praticamente. Você fica só com o Endrick ali de camisa 9, de jogador de comando de ataque na seleção brasileira, considerando que o Matheus Cunha exerce uma outra função. É, a própria questão das laterais, tudo bem, tem escassez de laterais e tal, mas teve um ano para encontrar uma alternativa e não encontrou. A própria convocação de poucos meio-campistas, o próprio desaparecimento do Luiz Henrique também, que era titular e de repente chega na Copa e desaparece por completo. Então essa montagem de elenco eu acho que deixou o Brasil exposto. Muitos dos problemas que ele teve que resolver durante a Copa, ele teve que resolver porque ele não convocou jogadores para algumas posições em número suficiente. E essa própria questão de você chegar no jogo contra a Noruega sem o Paquetá e não ter nenhum outro meia para colocar, né, ter que fazer ali aquela quase improvisação do Martinelli, não chega a ser uma improvisação, mas um deslocamento do Martinelli para ocupar essa posição, eu acho que mostra um pouco das lacunas que ele deixou numa convocação de 26 nomes. Podendo chamar 26 nomes como você pode hoje, não dá para deixar lacuna nenhuma numa convocação, muito menos tendo um cardápio de jogadores que ele tem do futebol brasileiro.
Eu concordo com o Dai, muito do que ele falou, e para mim o meio-campo é talvez a grande situação aí de ponto de melhora e do quanto ele talvez tenha pensado errado essa convocação, e acho até que ele assumiu isso, quando ele perde o Wesley é cortado, e ele convoca o Ederson, um meio-campista e não um lateral, ele assume que ele convocou um número pequeno de jogadores de meio-campo. E a convocação do Ederson, com o histórico do Ederson, com o Ancelotti também, ele está assumindo que ele talvez tenha errado em não testar mais, né? Porque o Ederson chega para a Copa do Mundo convocado pelo Ancelotti, não foi a primeira convocação dele com o técnico italiano, mas ele é testado com o Ancelotti pela primeira vez na Copa do Mundo. E não é o único com esse histórico, né? O meio-campo tem outros nomes assim, o André, do Wolverhampton, ex-Fluminense, pouco foi testado. O João Gomes, ex-Flamengo, também do Wolverhampton, foi convocado, mas não chegou a jogar com o Ancelotti. Então, são alguns nomes que ele acabou deixando de lado em prol de formar uma equipe, de ter um entrosamento. E aí, eu sei que a gente vai falar do futuro amanhã, enfim, depois. Temos muito tempo para isso e a Noruega antecipou o nosso começo de ciclo. Mas é algo, sim, para a gente pensar e que eu acho que, sim, ele tem a melhorar e que eu não gostei. E mencionei isso antes mesmo da Copa começar, para não ser engenheira de obra pronta. A convocação do Neymar, absolutamente não concordo, não vejo sentido. A escolha pelo Neymar para o jogo contra a Noruega, menos sentido ainda. Acho que ele teve uma leitura muito equivocada naquele jogo contra a Noruega. E das coisas boas, eu nem acho que foi quando o time pressionou alto. Eu gostei da forma como o time pressionou durante a Copa do Mundo, depois de perder a bola. Acho que essa pressão pós-perda feita pela seleção brasileira, ela estava muito boa e bem encaixada. Mas também é um ponto que requer atenção, porque, querendo ou não, a gente deixava uma linha defensiva muito distante do restante do time. Eu gostei que ele se mostrou um técnico adaptável, como já tinha se mostrado ao longo da carreira, mas à frente de uma seleção ele manteve essa característica da forma dele de gerir. Então ele fez adaptações, ele começa com o Ibanez. Eu não vejo problema na convocação do Igor Thiago, honestamente, acho que ok, mas ele experimenta, ele testa, ele muda, ele não teve receio de fazer essas mudanças, e eu acho que isso é muito importante, e essa Copa do Mundo mostrou isso, né? Como é importante ter técnicos com esse faro de entender qual é a mudança para cada cenário, e acredito que ele teve isso até certo ponto, acho que até ali o jogo contra o Japão. E a utilização de jogadores mais jovens, eu gostei que ele convocou o Endrick, gostei que ele colocou o Rayan para jogar. A forma como o Rayan encarou também a oportunidade, acho que diz muito sobre a personalidade do Rayan, mas ele se mostrou um técnico disposto a utilizar esses jogadores mais jovens, parcialmente, né? Porque nas laterais não foi bem assim. Então, todos os pontos positivos, Bitar, eles têm algum asterisco, entendeu?
Tem um senão, né?
Exato.
Acontece, realmente. São 3 horas e 24 minutos, Prates, também quero te ouvir sobre o assunto. E aí puxo algo que o Dai falou sobre a questão dos 26 convocados, né? Porque quando aumentou a lista, aí exatamente o que eu tinha pensado, acho que você vai na mesma linha que o Dai e a Michelle também, é que assim, não pode faltar ninguém que para uma situação de jogo aquilo peça. Então, por exemplo, que
não pode ter alguma lacuna, né?
Não pode ter alguma lacuna dentre esses 26.
Falta algum meio-campista, algum lateral se precisar.
Exato. Sim. Só que ao mesmo tempo teve muita gente que falou assim: bom, com 26 você pode se dar alguns, entre aspas, luxos. Então, assim, ah, eu vou chamar esse cara aqui, por mais que ele não esteja no auge dele, não esteja tão bem, ele pode ser convocado porque restam 25. E aí, nessa história, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Tite em 2022. Vou convocar o Daniel Alves porque eu quero, e convocar o Danilo porque ele quis, o Ancelotti quis, e assim foi o primeiro convocado da seleção. E quando acabamos vendo a seleção brasileira numa Copa do Mundo, o Danilo era titular porque não tinha outra solução. Queria que você falasse sobre essa questão dos 26 convocados, do quanto que isso ajuda ou atrapalha o treinador, do quanto que isso fez falta para a seleção brasileira e uma análise também desse um ano de Ancelotti à frente da seleção.
Nessa Copa do Mundo, a seleção brasileira viveu algumas situações semelhantes que acabou vivendo também em 2022. Essa que você citou agora é uma delas, Bitar. Essa história que, assim, olha, antes eram 23, agora são 26. Não... Esse outro você pode levar, porque não vai precisar. Esse não vai precisar sempre é algo traiçoeiro que aparece no meio do caminho. Esse negócio que não vai precisar, e se precisa? É aquela velha história, não vai precisar. Mas se precisar alguma vez, aí não tem. Então, realmente, isso é uma falha de convocação. Falando aqui de um trabalho que foi muito organizado pelo Tite em duas Copas do Mundo, principalmente de 18 a 22. Trabalho que uma seleção tinha já uma cara, tinha já um jeito de jogar, de defender, de atacar. Mas o Tite realmente se apegou muito nisso de que, olha... vou levar esse aqui ou aquele ali, que podem servir como exemplos, como referências, talvez não preciso. E se precisar? Aí complica. Então isso pode acontecer. E o Ancelotti viveu isso agora, podendo levar 3 jogadores a mais. O que aumenta, né? O que deixa a situação ainda mais complexa para explicar. Agora, foi uma opção do Ancelotti. Né? Do Ancelotti. O Ancelotti, até que se prove o contrário, não foi obrigado a fazer nada que ele não quis fazer. Então os jogadores convocados por ele, ele quis chamar. Porque ele viu ali um perfil interessante para algumas situações, porque ele imaginou, talvez ele tenha imaginado uma outra coisa no meio do caminho, aí teve realmente uma percepção de mudar algumas coisas no meio da rota já. O que fica, talvez, de positivo para o próximo ciclo até 2030, Bitar, é a juventude. A seleção brasileira vai passar agora por um processo de que alguns não jogam mais pela seleção, eu imagino que não joguem mais, Não sei se não jogarão mais, mas eu imagino que alguns não fiquem mais. A não ser que o Ancelotti queira aí mais um ano e pouco, de tentar ter um outro tipo de base, mas tem alguns bons jovens, né? O Rayan apareceu muito bem, Luiz Henrique ainda é um jovem, o Endrick perdeu um gol incrível contra a Noruega, mas é um jovem também. Então acho que o João Pedro é um jovem, pensando assim, numa faixa etária até com menos de 30 anos, para daqui a 4 anos. Então, assim, há coisas boas para se aproveitar, mas vai ser um outro time. Em relação a time, convocação e jogador, que a gente viu até agora, meio time, ou metade dessa base aí, não vai estar na próxima Copa do Mundo. Talvez nem daqui a alguns meses contra a Austrália no próximo amistoso. Sim. Então, agora o Ancelotti tem um desafio de potencializar alguns bons jovens de bola, alguns que têm valor, e ao mesmo tempo, vamos ver o quanto ele vai abrir mão, talvez de uns mais experientes, que ele levou agora muito em cima de confiança, de conhecê-lo, de trabalhar em outro lugar. O ambiente de Copa te exige algumas coisas diferentes. O ambiente de dia a dia de clube te dá uma chance de quarta e domingo de recuperar o que você não fez bem aqui hoje. A Copa nem sempre dá essa chance.
E agora essa deixa data fazer, FIFA maior esse ano...
4 anos vai poder fazer de novo.
Exato. Ou quando tiver a Copa América, né? Daqui a 2 anos que vai ter um tempinho para treinar. Mas essas datas FIFA agora com mais tempo, né? As maiores... podem ajudar também a encontrar o time mais treinos em sequência, né?
Claro, porque talvez esse último obstáculo, que é um obstáculo verdadeiro, né? De que o Ancelotti não pôde fazer um trabalho de começo, meio e fim, vai poder fazer a partir de agora.
Diga aí, Dai.
Não, assim, é faca de 2 legumes, como diz o outro, né? Porque você vai poder passar mais tempo com os jogadores, mas você vai convocar uma vez a menos, né? Então, nessa de procurar alternativas, por exemplo... você vai ter uma janela a menos para convocar. Você vai passar mais tempo com eles, mas você vai ter uma janela a menos de convocação, né?
Tem que ser assertivo, né? Não vai poder errar tanto quanto das outras vezes.
E tem um outro ponto também.
Diga, Michele.
E aí, a gente acaba projetando um pouco, né? E eu confesso para vocês que eu não estou conseguindo pensar muito a Copa do Mundo sem pensar futuro também. E, assim, eu gostaria muito que a seleção brasileira errasse muito ao longo do ciclo. Errar time mesmo. Não estou falando de errar técnico, de errar política, de errar questões estruturais. Estou falando de experimentar time, errar bastante em questão de time. Porque eu acho que o Ancelotti ele também viveu esse conflito. Até a Copa do Mundo, a gente inclusive debateu isso muitas e muitas vezes no 4 em Campo. O Ancelotti agora ele tem o desafio de criar um entrosamento entre peças que ele já viu e que se deram bem, ou experimentar para ele ter mais ferramentas durante a Copa do Mundo. E durante o ciclo, com o ciclo agora completo, eu acredito que, eu pelo menos espero isso dele. Eu espero que ele experimente mais, porque ele vai ter mais tempo para dar entrosamento, para ter um time mais formado, uma ideia de jogo, ainda que ele não goste da ideia de DNA de jogo, isso pode ser um problema, mas eu espero que ele experimente mais, ele teste mais do que ele fez, talvez por circunstâncias, para chegar nessa Copa de 2026.
Também concordo bastante contigo aí nesse ponto. São 13h30, nós vamos para o Repórter CBN, depois um break de 3 minutinhos e já voltamos para falar mais de seleção brasileira. Lembrando que o nosso especial Copa do Mundo hoje vai até às 5 da tarde. Ainda vamos falar sobre as classificadas, sobre França e Espanha e também sobre os jogos de hoje. Inglaterra e Noruega, Argentina e Suíça. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais de especial Copa do Mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sábado, 11 de julho de 2026. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, usou as redes sociais para ler uma carta de apoio assinada pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ato ocorre em meio aos atritos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ex-chefe do Executivo brasileiro afirma que é hora de deixar de lado as diferenças e cada um se empenhar pela pré-candidatura de Flávio. Bolsonaro diz confiar no filho para resgatar o Brasil e conduzir a nação na direção da paz e da prosperidade. Paralelamente, Michele antecipou, em 8 meses, o lançamento do movimento Imparáveis, voltado à mobilização de mulheres conservadoras. O projeto já conta com perfil no Instagram com 5 mil seguidores. O governo federal prorrogou até o domingo o período de inscrições do ProUni do segundo semestre. O prazo seria encerrado na noite de ontem. O processo é realizado exclusivamente pelo portal Acesso Único com login gov.br. De acordo com o Ministério da Educação, serão oferecidas cerca de 470 mil bolsas em 380 cursos de graduação de mais de 800 instituições particulares de educação superior. O resultado da primeira chamada vai ser divulgado na próxima quarta-feira. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Vital do Rego, disse ao G1 que assinou, com muito orgulho e vontade, a portaria que criou em junho uma gratificação aos servidores da casa que ocupam funções de direção, chefia e assessoria. O adicional pode aumentar em até 15% a remuneração desses servidores e é direcionado a quem desempenha atividades classificadas como de alta complexidade técnica, fiscalização e gestão institucional. No horário de Brasília, 3h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Muito que bem, estamos de volta aqui com o noticiário local do Rio de Janeiro, na Rádio CBN. Vamos cumprir o prometido, mais cedo eu falava sobre previsão do tempo, esse dia de sábado com céu aberto, sol dando as caras finalmente na cidade do Rio de Janeiro e aquecendo um pouquinho essa cidade que passou por dias um tanto quanto frios, mas a expectativa é que o dia de fôlego, o dia de descanso para o olhar carioca poder ver um céu azul, um dia sem nuvens, foi só hoje, pessoal. Previsão para amanhã, segundo o Sistema Alerta Rio, é de um tempo já parcialmente nublado desde o início da manhã, possibilidade de chuva fraca moderada isolada a partir da tarde, então ainda tem aquelas últimas horas ao longo do início da manhã que dá para tentar aproveitar um pouquinho do tempo não tão fechado assim. E a previsão de chuva e céu nublado vai seguir ao longo de todo o início da semana que vem. Segunda-feira, nesse mesmo esquema, terça e quarta também, com a possibilidade de que até a quarta-feira, no dia 15, a gente tenha uma reviravolta. Pode ser, os meteorologistas ainda estão acompanhando ali, pode ser que o tempo fique parcialmente aberto a partir da quarta-feira, o sol volte a ganhar um pouco de destaque e as temperaturas vão variando. Amanhã a máxima ainda sobe ao longo aí do início da tarde, deve chegar até os 31 graus, mas a mínima é bem baixinha para o carioca, 15 graus, e aí segunda-feira e terça vai ficando cada vez mais frio, uma frente fria vai atingir aqui a cidade do Rio de Janeiro novamente. Há a possibilidade, inclusive, de mínimas de 13 graus na terça-feira. 13 graus é muito frio para o carioca, gente. Não sei vocês, mas eu morro de frio e olha que eu sou calorento. Bem, já a gente volta na nossa programação.
Voltamos com o nosso especial Copa do Mundo para falarmos muito mais sobre a seleção brasileira. São 3 horas e 37 minutos no horário de Brasília. Eu estou ao lado do Rafael Prates, da Michelle Silva, Leonardo Dai lá nos Estados Unidos, no palco do jogo em Miami. Daqui a pouco tem o duelo entre Inglaterra e Noruega. Nós vamos falar em breve aí sobre esse jogo também. Mas, tá vendo aí, Prates?
Como é que é a coisa aí?
É.
Opa,
que é isso? Isso dá até gatinho.
Que é isso?
O Haaland chamou a responsa no último jogo, hein? É,
foi.
É, antes era o Odegaard, tudo mais, capitão do time e tal. Mas enfim, Bitar, seleção terminada, Michele.
A gente vai ter aqui no programa de hoje, pelo menos, uma categoria melhor meme da eliminação?
Podemos porque no fim desse bloco, então.
Porque eu tenho um voto.
Tem um voto?
Tenho um voto.
Eu quero ver se o Prates vai pensar em alguma coisa aí até o final.
Melhor meme da eliminação.
Você tem aí, Prates, na manga já ou não?
Ainda não tenho, mas eu posso observar aqui os candidatos.
Tá.
Essa você não esperava, hein, Prates?
Essa não esperava.
Pra essa você não veio preparado que eu sei.
Eu vi, não é o meme. IA, né, o IA clubista, transformou o pênalti do Bruno Guimarães em gol. Mas aí foi demais. Aí já achei que aí o Cidadão perdeu o pênalti e virar gol. Que é isso?
Diga aí, Dai.
Tem um companheiro nosso que tá forte nessas IAs aí, viu?
Tem mesmo. Isso, quando cai na mão de alguns jornalistas, isso aumenta o perigo, né, Rodrigo Bittar? Mas isso não vem ao caso agora, é.
Não, vamos falar sobre a seleção brasileira. Eu quero um ponto específico, viu, Michele? Porque você trouxe bem, né? O Brasil parecia ter encontrado um time na Copa do Mundo. O Ancelotti mudou a escalação, saiu daqueles 4 atacantes, ou pelo menos em tese 4 atacantes. O Matheus Cunha jogando um pouquinho mais atrás, vindo buscar a bola ao lado de Lucas Paquetá. Quanto que a eliminação da seleção brasileira esteve por conta da lesão do Lucas Paquetá? Quanto que isso atrapalhou diretamente o Brasil na Copa do Mundo a fazer um jogo mais competitivo, ou pelo menos até mais a posse de bola contra a Noruega, se bem que imagino que a ideia inicial realmente era do Ancelotti não ter a posse de bola, idealmente falando. Diga aí, Dai.
Acabou a luz no centro de imprensa aqui de Miami. Aliás, é a segunda vez que isso acontece aqui, no dia do jogo do Brasil contra a Escócia, também ficamos sem luz. E agora acabou a luz aqui em Miami. Vou aproveitar aqui, eu estou mal-humorado mesmo, o Brasil foi eliminado, não tenho nenhuma pretensão de ser simpático. Nunca mais façam nada nesse estádio aqui. Que estádio horroroso, meu Deus do céu. Não tem uma placa para ajudar a gente a chegar em lugar nenhum. Eu andei 50 minutos para achar a sala de imprensa aqui. Um estádio tenebroso para trabalhar e ainda acaba a luz. Fica aqui o meu repúdio.
Tá vendo? Tem Fórmula 1 todo ano lá.
Contar,
tá vendo? Tudo bem, do lado de fora, tá? Se for do lado de dentro, lá alguém vai bater em algum lugar.
Não, mas pois
lá.
É. Mas aí que tá. Aí que tá. Pra você se locomover de um lugar pro outro, você tem que andar o circuito inteiro.
Ele andando, tá,
você tem que andar o circuito inteiro. O negócio foi feito pra andar de carro de Fórmula 1. Você tem que andar a pé pra chegar pelo circuito inteiro. Não. Muito ruim.
Aí, Prats, a gente achou que era só a alimentação do Dai que seria discutida aqui no programa. Acho que é um pouquinho mais. Vai além, viu, Prats?
Essa Copa do Mundo revela cada faceta que não é fácil aí não, viu, Bitar?
Michele, quero te ouvir. Se quiser falar sobre o Dai, também quero te ouvir sobre isso. Mas se quiser falar sobre o Lucas Paquetá, eu aceito mais, viu, Michele?
Eu tenho mais conhecimento sobre o Paquetá.
Combinado.
Mas estou descobrindo mais sobre o Leonardo Dai. Que a alimentação não é o bicho, não é aquilo, e que talvez todo esse percurso aí para o Dai caminhar lá, para chegar no destino dele lá em Miami, é talvez até uma contribuição do universo, né? Tipo assim, se mexe um pouco, claro. Porque se depender só da tua alimentação,
claro,
a coisa vai ficar ruim.
Isso, fez caminhada.
E o Paquetá, Michele?
O Paquetá, vamos lá. Assim, não consigo atribuir a ausência dele, é claro, prejudicou, com certeza, isso é um fato, porque a seleção brasileira encontrou uma forma de jogar com ele. Não que ele fosse o principal, não que ele fosse o meio armador, o camisa 10, não era isso. Era ele e o Bruno Guimarães. Eu, inclusive, acho que a Copa do Bruno Guimarães ali, depois da Copa do Vini, para mim, o Bruno Guimarães era quem melhor desempenhou, assim, com a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo. É claro, o pênalti não conta a favor. Mas aí eu também tenho que ressaltar que a partida do Vini contra a Noruega também foi horrorosa. E o Bruno Guimarães, pelo menos, tinha uma tarefa defensiva, né? O Vinícius Júnior não tem nenhuma tarefa defensiva. Mas ainda sobre o Paquetá, a seleção ela tinha o dever de competir mais, mesmo diante da ausência dele. Para mim, o jogo de futebol ele tem alguns elementos que você não pode abrir mão, seja qual for o teu estilo. Seja qual for a linha de trabalho, o DNA do time, se o time não tem DNA, tem algumas coisas que no futebol é inadmissível. E o próprio Ancelotti falou sobre isso, se não foi na coletiva antes do jogo, o Dai talvez me ajude a lembrar, mas ele falou sobre isso em alguma coletiva, ele disse o seguinte, que o ruim é quando o jogador... ele falou para Mônica Bergamo, na entrevista exclusiva que ele deu para ela. Ele disse que o que ele sente... Ela perguntou, né? Você já sentiu raiva de algum jogador? Isso antes do jogo contra a Noruega, tá, gente? Só pra contextualizar. E ele disse que raiva ele não sente, porque ele entende que o erro faz parte do jogo e tudo mais. O que ele não gosta é quando o jogador não luta. E pra mim, o que faltou à seleção brasileira, pra além de personalidade e atitude, foi esse componente de luta, de capacidade de sair. A seleção brasileira apareceu paralisada diante do que viu e diante do que ela mesma fez. E eu vejo tempos diferentes. Acho que no primeiro tempo a seleção até competiu mais, sem a bola, mas competiu. Segundo tempo, não. Segundo tempo, aí realmente faltou muito de tudo, inclusive desse componente da luta. E aí quem entrou tinha que entrar com pelo menos esse pilar ali do jogo na cabeça. Não poderia entrar da forma como entrou. E aí passa muito pelo Endrick, que na hora de combater lá pelo lado direito no lance do primeiro gol, ele não consegue se oferecer bem, não é a característica dele? Não é. Mas tem coisas que você não pode deixar, você não pode guardar. Não pode guardar suor, entendeu? Esse é meu ponto. Então não atribuo a ausência do Paquetá. Sim, foi complexo, sim, era complexo administrar ali, pelas opções que o Ancelotti tinha, pelo que ele não testou, mas a eliminação para mim não passa por isso, não.
Concordo com a Michelle em relação a... As opções antigas, diga
aí, Prats, mas eu não posso deixar. Não, eu não posso deixar.
Qual
de
foi
dar,
a última aí do estádio de Miami? Estou gostando muito desse estádio.
Lá vem.
Não.
E já ganhou meu apreço esse estádio.
Essa entrevista aí da Mônica Bergamo fez um barulho também,
é mesmo?
Rapaz.
O que aconteceu aí internamente?
Dia seguinte, o pessoal tava num ciúme que eu vou te contar uma coisa.
O que foi isso? O que aconteceu, Dan?
Onde é que tá essa Mônica Bergamo aí que conseguiu a exclusiva com o técnico da seleção? Que eu não vejo ela num treino aqui, não vejo.
Depois o pessoal fala que não pode ter vaidade, né, no elenco de jogadores. É engraçado isso, porque jornalistas geralmente falam o seguinte, você já ouviu isso várias vezes, Dai, olha, não pode ter vaidade numa Copa do Mundo, hein? Cidadão tem de correr pelo outro, hein? Tá vendo? Não pode ter vaidade, é isso. Não, é vaidade, ou não é?
É igual quando o pessoal fala que o jogador não pode perder a cabeça em campo, é quando vai ter Copa CESP, lá, ou Copa Sérgio, um com o dedo na cara do outro.
Isso tem muito mesmo.
Um dedo porrada no outro.
É, aqui a gente fala
mesmo.
Não, mas
foi muito engraçado.
Eu quero o nome na mesa. Eu quero o nome na mesa.
Eu também.
O debate ficar mais aquecido.
Qualquer Copa CESP tem, mas o Prats acho que estava na Granja em 2014, quando o Filipão chamou uma turma lá para fazer reunião, não chamou. Você lembra como é que foi os ciúmes da turma. Agora você imagina
ainda
uma exclusiva no meio da Copa do Mundo.
E para quem não estava na cobertura, meio... teoricamente, aí piorou.
Vai de casa, de home office, assim, chamou o Carleto no Zoom para fazer entrevista. Poxa vida.
Prates, pegando o gancho que a Michelle trouxe aí, que me chama a atenção e é algo que, de verdade, me incomoda profundamente. Vinícius Júnior tem 25 anos de idade.
Correto.
E ela falou uma frase que é só esse jogo do Vinícius Júnior que a gente entende isso daí perfeitamente, que é o Vinícius Júnior não tem função defensiva, ou ele não cumpre função defensiva no Real Madrid, nem na seleção brasileira. Cara, ele tem 25 anos de idade. Sim. Não ajuda em nada defensivamente.
Mas aí me parece, Bitar, que conta menos a idade, talvez, ou mais o perfil dele. Certamente, assim, ele trabalhou com o treinador agora na seleção brasileira, ele está trabalhando com o treinador na seleção brasileira.
Que conhece.
Com quem ele melhor jogou na carreira, no Real Madrid. Em condições parecidas, em relação a não ter obrigações defensivas.
Perfeito.
Em compensar o time para, quando o time não tem a bola, o atacante que é o mais perigoso, o mais rápido, o que está em melhor fase, ficar mais perto do gol. A gente viu isso também com o Ancelotti agora.
Mas o papo não era assim, por exemplo, do Neymar? Do Neymar hipotético, que muita gente queria na Copa do Mundo.
Que foi um jogador muito melhor que o Vinícius Júnior, em relação ao Neymar no auge. Não esse Neymar de
hoje. Lógico, não tem nem comparação.
Mais talentoso
que o Vinícius
Júnior.
Até fazendo uma função mais parecida, pela ponta esquerda e tudo mais. Agora, o que eu visualizo hoje em dia, pô, estamos falando de 2026, futebol cada vez mais corrido, cada vez mais pegado. O que eu visualizo é o seguinte, Prats. Ou você corre e ajuda o time, ou você corre e ajuda o time. Ah, mas tem esse cara é muito diferente e tal, não sei o que lá, a gente
ele
tem que deixar
para
resolver.
Então.
Vou
ele
usar um exemplo,
jogo.
Messi.
Que tem corrido muito. Que tem corrido muito nessa Copa.
Cara, o Mbappé tem ajudado defensivamente. Quase 40 anos
Quase
de idade.
40 anos.
O Messi, o Mbappé tá com 27 também. É criticado demais por não ajudar defensivamente.
O Ronaldo mesmo, o Cristiano Ronaldo fez uma Copa discretíssima, assim, apagadíssima, né?
Demais, até demais. Agora, o Vinícius Júnior com 25 anos de idade, ele não está ajudando defensivamente a seleção brasileira e raramente está resolvendo o jogo. Acho que fez uma fase de grupos muito boa nessa Copa do Mundo. Talvez os três melhores jogos
dele. Talvez tenha sido assim, um dos poucos que em algum momento se salvou na seleção brasileira.
Concordo. Acho que a gente está fechado nesse ponto. Mas assim, ele precisa ajudar
mas
mais.
Mas aos 25 anos já sentenciar que é um jogador que defensivamente não vai te ajudar em nada é muito cedo.
Ou
né?
Ele vai estar envolvido diretamente em gols e
assistências. Uma verdade absoluta que parece que não tem como mexer mais.
Exatamente.
O treinador que tentar talvez obrigá-lo a fazer isso vai ser o treinador que vai estar errado.
Comparando
o Xabi Alonso no Real Madrid, viveu um pouco isso.
Exatamente. Não apenas
com o Vinícius Júnior, mas porque ele queria que os jogadores do Real Madrid fizessem coisas que eles não estavam acostumados a fazer, habituados a fazer.
Sim.
E aí ele caiu.
Exato.
Né? Então, assim, mas aí eu acho que uma discussão interessante, Bitar, uma discussão mais complexa. A gente vai entrar em relação ao poder que tem um jogador hoje, o perfil que tem um jogador também, como que o jogador, às vezes, ele o que ele quer. Eu tô falando de jogador de maneira geral, tá? Não são todos que são assim, mas a maioria, ou muitos deles. Como que o jogador, quando ele coloca alguma coisa na cabeça, que aquilo é verdade absoluta, você não tem o direito quase de questionar aquela verdade absoluta, independentemente de quem seja. Se for o dirigente, se for jornalista, se for imprensa, se for treinador, um pouco desse perfil de trabalhar hoje com jogadores, talvez tenha uma outra concepção em relação ao que tem que ser feito, né? Mas estou com vocês em relação ao Vinícius Júnior. Ele é um jogador que, ainda mais com o Ancelotti no Real Madrid, foi assim, na seleção brasileira foi assim, e acho que vai continuar assim daqui em diante. Vai ser um jogador em que você vai ter de compensar alguns outros para fazerem coisas que o Vinícius Júnior teoricamente não faz. Não faz por quê? Porque não faz. Porque não faz. Nunca fez, não vai fazer agora, entendeu como é, sim, que é? Ah. Como se fosse uma coisa já determinante. Não vai fazer nunca mais, não fez, não vai fazer agora, nem para uma Copa do Mundo vai fazer, nem para a La Liga vai fazer, nem para a Champions League vai fazer. E me parece que esse é um ponto interessante, né?
Mas ele vai definir jogo?
Então.
Porque assim, nessa
aí
Copa...
Aí você tem... Essa compensação tem de valer a pena pra alguma coisa.
Exatamente. Porque assim, na fase de grupos, senão... ele fez uma boa fase de grupos. Acho que isso daí é inegável.
Sim,
foi bem.
Sim, sim.
Contra o Marrocos, acho que a atuação no Brasil foi ruim, mas ele decide ali numa jogada individual, ponto positivo pra ele. Contra o Haiti foi bem, contra a Escócia ele também foi bem.
Foi bem mesmo.
Contra o Japão, eu já achei ele abaixo. Agora, contra a Noruega, ele tentou tudo de forma individual... decidir realmente sozinho a parada e às vezes ele dava um corte errado, um drible errado, acabava perdendo a bola.
Você,
né?
Nessa situação atual, se você tem um jogador que talvez seja inferior tecnicamente ao Vinícius Júnior, mas faz o que o Vinícius Júnior não faz quando a seleção não tem a bola, você trocaria o Vinícius Júnior por esse jogador?
Vamos ao exemplo, o Martinelli?
Isso. Então, você tem o Martinelli e o Vinícius Júnior, tá? Não é uma coisa excludente, mas tem de escolher numa hipotética situação entre um e outro. Você escolhe quem? O que teoricamente vai percorrer mais distâncias, vai correr mais, vai tentar desarmar, vai tentar minimamente marcar um pouco mais a saída de bola do adversário, ou vai escolher o Vinícius Júnior?
Eu acho
talvez
que
talvez não seja o Martinelli, mas pode em algum drible, alguma arrancada, encontrar uma jogada.
Então, mas eu acho que aí depende muito do adversário. Eu gostaria de escalar... Não, acho que dá para você ter uma base... Hoje, o Brasil não tem um time firmado como a França tem,
sim,
de se dar o luxo de eu quero jogar assim, o adversário que se adapte a mim. Acho que a seleção brasileira não tem, até por conta desse curto trabalho, deveria estar propondo algo diferente. E esse algo diferente poderia ser se adaptar ao adversário. Como que se adapta ao adversário nesse caso? Acho que daria para, assim, ó, a gente precisa hoje ter uma... Cara, guerrear por cada bola. A Argentina, por exemplo.
Tá.
Ou é na frente lá, vai, vou usar o exemplo do centroavante. Ou é o Lautaro ou é o Julian Álvarez. Tem dos dois em condições ideais, né? Ninguém machucado. E aí eu acho que o Scaloni, ele pode optar, cara, esse cara aqui pode me entregar mais numa bola parada, o Julian Álvarez, ele pode me entregar mais na velocidade no contra-ataque, ele pode me entregar mais voltando defensivamente, ou um cara de um refino técnico um pouquinho melhor, um cara mais artilheiro nas últimas temporadas pela Inter de Milão, um cara que já tem uma carreira mais consolidada, um pouquinho maior, mais estafa mesmo, né, de nome mesmo pra ser o camisa 9 da seleção argentina. Na seleção brasileira, eu acho que o Brasil precisa ter dedicação. Acho que às vezes falta essa questão, esse ponto da dedicação. Não quer dizer que o Vinícius Júnior está lá de má vontade, que ele não está fazendo o que ele quer, ou que ele só está fazendo o que ele quer. Não acho isso.
Mas ele tem esse perfil mesmo.
Mas falta competir, Prats.
Falta time, né, gente?
Falta time.
Assim, sendo... E eu tenho falado isso há algum tempo, e agora pós-Copa quase que em todos os programas. O meu sonho para 2030 é uma seleção brasileira, seleção, uma equipe, um time. Ah, mas exato, o time vai ser formado em torno do fulano. Ah, mas o time agora é em torno do outro. Eu não quero isso. E eu acho que a seleção brasileira, quando ela se sujeita a isso, ela assume problemas para a vida dela que ela não precisa. Porque essa ideia de um protagonista, ela tem sido para a seleção brasileira e para os protagonistas, e aí... Acho que o Vini é vítima disso e o Neymar também foi. Que é, o protagonista na seleção brasileira, ele é visto muito mais como um dá a bola nele que ele vai resolver numa situação ruim. Então, em outras palavras, não é o protagonista, é o salvador da pátria. Do que propriamente um time em torno desse jogador. Sim, a seleção brasileira foi moldada em torno do Vini. O Brasil esperou por muito tempo nesse ciclo o retorno do Neymar e tentou moldar o time esperando o retorno do Neymar como um camisa 10, e isso não aconteceu. Mas, para mim, o que eu espero da seleção brasileira pode ser até uma seleção de coadjuvantes, mas eu quero o jogo coletivo. Porque, não sei se vocês concordam, mas o que eu penso é o seguinte, quando você tem o coletivo, a individualidade, o protagonista, o jogador mais técnico, ele vai brilhar naturalmente. Agora, sem o coletivo, esse jogador mais técnico, ele não vai aparecer. E a gente tem nessa Copa do Mundo grandes exemplos disso. A gente tem uma Espanha que talvez o Lamine Yamal não esteja fazendo uma Copa à altura do que é o futebol dele, mas alivia totalmente a pressão, porque ele tem muita Copa para jogar. Mas os meias estão brilhando na Espanha. A gente tem uma França que sim tem um quarteto ofensivo absurdo e que o Mbappé tem decidido jogos, tem sido muito importante, mas num jogo que o Mbappé não apareceu tanto, o Olise estava lá para sustentar, para para dar essa bola nele, que é outro protagonista, mas a Espanha, a França, são todas seleções que têm, para além de uma geração, um time. O sistema sustenta o time quando o time não acha soluções. E no Brasil eu não vejo isso acontecendo. O Brasil espera muito esse salvador da pátria, talvez até com uma ideia de uma receita pronta, né? De algo que já deu certo uma vez, ou uma ideia de que é mais fácil você ter o jogador que decide aquele nome principal, aquele protagonista, do que trabalhar um time, trabalhar um ciclo, trabalhar uma geração ou formar jogadores. Eu não sei se vocês veem assim, mas eu nem que seja uma seleção de coadjuvantes, mas eu espero muito um time para 2030.
É, acho que seria um ponto importante para a gente falar, e a gente vai falar muito sobre isso amanhã, né, com o Bruno Faria.
Michel tem razão quanto a isso, sem dúvida.
É, porque...
Você com um time, porque o time... Né,
hoje não tem um cara para ser o cara.
Não.
Tem esse cara para você falar assim, vou mudar o time a partir dele.
Não, a gente viveu de alguns brilharecos. Copa do Mundo, você falou Vinícius Júnior. Tirou da cartola um lance contra Marrocos, o Brasil era pior, empatou o jogo.
Isso.
Uma jogada muito individual, uma jogada individual.
Exato,
dele.
Não.
E ele pode fazer isso, tá?
Claro, pode.
Eu não tiro isso dele, porque eu acho que isso é dele, ele vai fazer. Mas se você tem um coletivo em torno, não é em torno dele, mas um coletivo trabalhando para soluções aparecerem em diferentes lados do campo, por exemplo.
Se ele não fizer, outros farão.
Exato. Eu acho que o que todo mundo está falando aqui é exatamente o oposto de quando o Dorival chega, é apresentado na seleção brasileira e fala... Eu conto com o Neymar, vou montar o time pra ele.
Pro Neymar.
Não é pra ele. É a seleção brasileira, gente.
Claro,
é um time,
claro.
É um elenco.
Não, e agora o Ancelotti fez o mesmo com o Vini, né?
É isso.
A seleção é montada para o Vini.
E o Vinícius com o Ancelotti não vai sair do time. Ele
não
pode
estar
tendo uma atuação tenebrosa,
e
ele não vai sair.
Que, se não tivesse também se contundido, o Rafinha também não sairia.
Também.
Acho que a seleção era muito moldada pelo Ancelotti para essa Copa do Mundo em cima de Rafinha e Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior começou a se destacar mais individualmente, o Rafinha com mais dificuldade, mas, assim, os dois ficariam. Seriam meio que os dois e mais nove, né? Se a gente contar aqui que o Alisson também é um goleiro confirmado já, você tinha aí três nomes praticamente certos, né? Então,
Sim. Assim,
Rafinha e Vinícius Júnior não sairiam. Rafinha saiu por uma contusão, não estava bem.
Casemiro e Bruno
também.
Guimarães também não, né?
E aí você começa a pensar em alguns nomes certos, né? Casemiro e Bruno Guimarães, dois zagueiros, enfim.
Aliás,
muito...
ele só tira o Casemiro no primeiro jogo por cartão.
Amarelo.
Exato.
Ah. Eu até achei que ele fosse tirar depois também, no jogo
isso.
Que ele faz o gol de cabeça, achei que contra o Japão,
contra
achei
o Japão.
Que ele fosse tirar no intervalo também. São 3 horas e 57 minutos, a gente precisa pagar mais um intervalo comercial aqui. Só antes desse intervalo, o seguinte, Rafael Prats e Michele Silva, tem algo mais que está agoniando, que se vocês gostariam de falar sobre seleção brasileira? Ou depois, no próximo bloco, a gente já pode falar sobre quartas de final, semifinal.
Eu quero saber do meme, só.
Ah, é o meme. Pronto. Era isso. Para finalizar, eu anotei aqui e esqueci.
Tem algumas opções aí para escolher?
Michele, ajuda o Prats, por favor. Vai. Melhor meme da eliminação da seleção brasileira.
Aí,
Prats, Leonardo Dai e eu estaremos na votação. A Michele vai trazer para a gente, então.
Poxa, eu separei o meu, né?
Então a gente volta nesse daí. Vai todo mundo.
Vamos lá. Vamos lá.
Qual que é?
Assim, ó. O que se falou muito ali antes da seleção brasileira enfrentar a Noruega, né? Porque tem a remada viking e tudo mais, que eu acho que tá na mente dos brasileiros aí, né? Tá, todo mundo que vai dormir essa semana tem escutado enfim. E todo mundo falou, muita gente falou a respeito do que o Brasil usaria como resposta pra remada viking na arquibancada.
Correto.
E aí surgiu a possibilidade da seleção brasileira fazer, no caso, o ruído do Creu
Sim,
na arquibancada para uma resposta.
Nessa. É.
Todo mundo diz...
Aconteceu, eu vi.
Aconteceu, todo mundo viu.
Derrota, hein, Leonardo Dai? Perdeu em campo, perdeu na dança, hein? Ganhou em quê, como diz outro? E aí, Michele?
Nem me fale. Que derrota foi aquele domingo, meu Deus.
O que, assim, pra mim foi o melhor meme da eliminação foi a pessoa que falou o seguinte... A gente estava com tudo planejado, mas a gente esqueceu que até para Creu a gente tem que ter disposição.
Ah,
muito
foi
boa.
Essa eu gostei.
É verdade.
Essa foi muito boa. Gostei dessa aí. Então, como é concorrente,
gostei.
O único que tá eleito o meme da Copa,
não,
né? Da eliminação do Brasil.
Unanimidade.
Unanimidade.
Tem que ter a velocidade dessa daí que tá tocando, né? O Creu tem velocidades diferentes. Aí eu posso entrar com uma análise mais técnica, Bitar.
Aí, então, por favor, Prats.
O Creu tem velocidade 1, a velocidade 2, até a velocidade 5, entendeu?
5,
Pelo que falou a Michele em relação
voltou.
À disposição, voltou a energia lá em Miami, que está de maravilha.
Mas energia para fazer o Creu ou para iluminar as coisas?
Eu acho que parou na velocidade 1, então. Não teve muita disposição, não chegou na 5.
Não
chegou.
Mas
nem por decreto.
Meme, ele é tão bem construído que ele te deixa com essa reflexão, entendeu? É, tem que ter disposição. Ah, pra quê? Pode ser pra tudo.
Pode ser pra tudo.
E a energia voltou nesse estádio maravilhoso.
Mas você falou que não chegou no 5, mas foi o quinto jogo da seleção na
foi
Copa.
Foi o quinto, é. Parou aí.
Parou aí.
Mas a disposição era nem no primeiro,
tava
entendeu?
Complicado.
É. Velocidade 5 na dança do creme. Não, aí é quando aí vira bagunça, vira bagunça. Vamos voltar.
Vamos voltar.
Central Brasileira de notícias por enquanto.
4 horas da tarde, horário cravado, horário de Brasília. 4 da tarde, nós vamos para mais um intervalo, pro repórter CBN, depois mais um intervalo. E já voltamos para traçar aí a sequência dessa Copa do Mundo. Daqui a pouquinho teremos os duelos entre Inglaterra e Noruega, Argentina e Suíça. E também vamos falar das classes.